está tá correto. Agora vamos modificar essa nossa fórmula aqui. A gente tem a minha B. Né? Então, o F de Mθ, devido a Mθ, antes então da gente fazer a conta, vamos pensar essa forma aqui de uma maneira, vamos colocar ela de uma forma mais palatável. Aqui no seu de G, né? Incorporado no operador. Então, observa o seguinte, que DNI AB, tá certo? DNI AB, esse operador aqui, ele pode ser obtido como a derivada funcional do Mθ em relação a θ. Se você derivar o Mθ A em relação a θ, o que você obtém é o dμ B aplicado na delta. Tá certo? Então, esse objeto está aqui, você pode imaginar que é o seguinte, que é a mesma coisa que integral mx de 1 sobre g dμ AB delta de x menos y de y, né? Delta f de a teta em relação a mi b em teta igual a zero. Mas isso aqui por sua vez, né? Isso aqui por sua vez é exatamente a derivada funcional de a mi teta em relação a mi teta a mi a teta em relação a teta b de y. E aqui você tem df a mi teta b a mi b de y. De x, agora os índices foram pro cacete, né? B aqui, aqui deve ser B, aqui deve ser A, e aqui deve ser A. De modo que aqui vai ficar exatamente o que a gente sempre tem que ficar. Aqui é A mesmo. Então aqui é M. Vamos lá. A, B. A, B.
vira primeiro. Então aqui é a minha. E aqui está certo.
Peço mil desculpas a vocês pela confusão. A confusão de índice, ela é consequência da confusão mental aqui de ter feito aquela expansão funcional errada. No original diz. Mas aqui eu queria que vocês reparassem o seguinte. Aqui eu tenho df de ami dθ. Isso aqui é a regra de Chaim. Tá certo? Isso aqui em θ igual a zero. Isso em θ igual a zero. Tá certo? Essa derivada aqui é isso, em θ igual a zero. Então, se você juntar as duas coisas, o que você tem integral. Integral soma, justamente porque a soma faz parte da regra da cadeia, né? Isso vira exatamente df de θ, df de ami θ, dθ b, em θ igual a zero. Essa verdade elementar para vocês. O resultado final é esse aqui. Tem que ter um índice A aqui. De modo que isso aqui é um MAB, né? Certo? Essa aqui é a história. Excesso de voluntarismo para isso. Bom, mas agora, em princípio, nessa forma que está aqui, vamos esquecer os problemas de índice que a gente teve no meio do caminho para fazer essa conta, né? Essa forma que está aí é uma forma simples para você encontrar o operador em questão. Tá? Você pega a condição de calibre, transforma a condição de calibre, deriva em relação ao parâmetro, enquanto que o parâmetro seja zero. Você vai encontrar o operador que você tem que calcular o determinante. Né? Vamos fazer isso rapidinho. Então, vamos supor que a nossa condição de calibre é essa aqui. Tá certo? Então, se eu fizer a transformação de calibre, né, infinitesimal desse cara, isso vai dar Vmi ami a teta. Não é isso? E isso aqui é o que eu acabei de calcular aqui. Né? Então a gente pode usar esse cara que está aí. Isso vai ser dmi ami a, né? Menos dmi menos 1 sobre g dmi de dmi AB teta B, certo? Vou usar essa forma aqui, né? Aí eu vou agora pegar isso aqui e tomar uma derivada funcional em relação a teta, né? A derivada funcional do FA em relação a teta B, FA de x em relação a teta B de y. Eu uso essa fórmula, vai me dar simplesmente menos 1 sobre g dmi
DI AB delta X menos Y. Certo? Esse é o operador cujo determinante é o determinante padérico-topológico. No caso da condição de gauge ser DI AB igual a zero. Né? Se você mudar a condição de gauge, vai mudar o operador. Claramente. Né? Vou fazer só uma pausa para a meditação, né? Botar as coisas nos seus devidos lugares. Então, como é que a gente fez para calcular o funcional de Fadeev-Popov, o delta de Fadeev-Popov? Esse delta de Fadeev-Popov, né, a gente mostrou que ele é um determinante. Por quê? Porque as contribuições realmente a serem levadas em consideração são as contribuições na vizinhança da identidade. Então, não precisava fazer integração funcional sobre todos os elementos do grupo. Basta fazer sobre aqueles que estão infinitesimalmente próximos à identidade. Então, nós analisamos a condição de calibre infinitesimalmente próxima à identidade. Fazendo isso, a gente fez uma expansão, supôs que a gente estava trabalhando com o cara que satisfazia a condição de calibre. Por quê? Porque o funcional de Fadeev-Popov é invariante calibre. Isso aqui é zero, isso daqui foi mal expandido, né? Mas agora, vamos dizer, tá bem expandido, e ele termina se manifestando de uma maneira linear em relação aos parâmetros que caracterizam o elemento do grupo na vizinhança da identidade. Certo? Uma maneira linear. Aí eu volto lá na integral que eu tenho que fazer, que é essa daqui, e observo que, mesmo que isso aqui seja complicado, porque está numa forma funcional, mas ele é uma delta de uma combinação linear dos parâmetros de calibre. Se eu fizer essa combinação linear, né, como uma mudança de variáveis, o determinante dos coeficientes dessa combinação linear é que tem que aparecer. Né? Ele aparece como o inverso dele, porque eu tenho que fazer do dθ a para o dθ linha A, então vai aparecer o determinante do m a menos 1, tá certo? E isso mostra que o funcional de Fadeev-Popov é exatamente o determinante desse cara. Aí eu manipulei mais um pouquinho esse cara, né, que está aqui, para conseguir escrever ele de uma forma mais simples, que é df dθ. Df de A teta de teta em teta igual a zero. Nessa forma mais simples a gente consegue calcular ele facilmente ali, né? E dar aquele negócio ali. Agora, como é que eu calculo aquele determinante? Boa sorte, né? Isso vai dar um funcional do seu campo a mim, no final. Mas é um funcional bastante complicado, né? Isso daqui a gente parece que evoluiu, e evoluiu mesmo, né? Mas a gente está longe de resolver completamente o problema. A gente apenas sabe agora que a gente tem que calcular o determinante. E tem outra coisa que a gente sabe, a gente não sabe fazer nada além de teoria de perturbações. Então, como é que eu calculo esse determinante aqui, né? De maneira compatível com a teoria de perturbações? Essa é uma questão. Né? É uma questão que nós vamos resolver na próxima aula, né? A palavra-chave para resolver essa questão é fantasmas, ghosts, certo? É aí que os ghosts vão aparecer, os famosos fantasmas de Fadeev-Popov, né? Nós vamos introduzir uns campos espertos aí, vamos falar de integração sobre férmions. Vamos introduzir uns campos espertos que permitem que a gente efetivamente transfira esse determinante para dentro da ação da QCD. Vai virar um termo a mais dentro da ação da QCD. Está certo? E virando um termo a mais na ação da QCD, aí eu estou dentro do meu território. Aí eu sei fazer teoria de perturbações, formalmente, pelo menos. Tá certo? Essa que é a história. Então isso aí é o que nos aguarda segunda-feira, semana que vem. Tá certo?